Olá, meus queridos do programa Fórum de Moscou. Hoje, terça-feira, temos muitos assuntos para falar na edição de hoje. Vocês que estão assistindo pelo YouTube e ouvindo pelo Spotify, a gente volta a apelar para que todos possam curtir, se inscrever no canal, já estará concorrendo a livros muito legais que, no final do programa, Bruno vai novamente falar desses livros. E vocês também vão proporcionar a oportunidade de que essas transmissões possam ocorrer ao vivo. Antes de mais nada, e de apresentar o nosso convidado, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Mais um Foro de Moscou no ar. Lembrando, se inscreva no nosso canal, no canal da Agência Moscou. Ative o sininho para você receber o aviso que o programa foi atualizado. Se gostou, dedinho para cima. Não gostou, dedinho para baixo. Deixe seu comentário, a sua bronca. E contribua para que nosso programa consiga se consolidar no cenário jornalístico moçoroense e, por que não, pelo menos do Rio Grande do Norte. E é fundamental a sua inscrição, porque para a gente poder fazer o programa ao vivo, a gente precisa vai preencher dois requisitos: 1.000 inscritos, mais 4.000 horas de horário produzido. 4.000 horas de horário produzido em um ano depende mais de mim e de William que é de vocês. Mas a inscrição depende de você. E aí, a gente tem alguns livros aqui. A gente tem 5 livros para sortear para os 1.000 primeiros inscritos. A gente tem mais quase 350 inscritos. Esses já estão concorrendo. E os novos que vão se inscrever também vão concorrer. Então, conto com a sua participação. William?
Ô Bruno, vamos agora então falar com o nosso entrevistado aqui, o Rômulo Arnô, do Sindicato dos Professores, do Sindicato da Educação. Ele vai falar um pouco sobre uma audiência que vai haver hoje para tentar resolver esse impasse com o governo do Estado, principalmente com relação ao piso da categoria, e de uma possível greve que estava marcada para amanhã. Então, essa antecipação também tem um pouco a ver com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rômulo, a gente não sabe o horário que as pessoas estão assistindo, então a gente dá logo esse nosso chavão aí para você também.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, William. Parabenizar vocês, né, por esse projeto super interessante. Enfim, são jornalistas fazendo sua televisão, seu canal, são pessoas comuns, né, e dirigentes que estão também participando, de certa forma, contribuindo para o projeto de vocês. Então, deixar aqui nosso abraço, dizer que parabéns, vocês estão de parabéns por esse projeto. Sobre a nossa pauta, né, reivindicações, você já antecipou aí, de fato, hoje à tarde, nós temos uma audiência com o governo. A gente espera que o governo apresente uma proposta em relação ao piso que venha contemplar a categoria e que, de fato, né, essa proposta possa evitar uma greve que já está marcada para iniciar amanhã. Amanhã teremos uma assembleia. Houve um indicativo de greve na última assembleia, na sexta-feira. Amanhã teremos uma assembleia em Natal e, nesta assembleia, a categoria vai deflagrar ou não a greve, né, a partir da discussão do indicativo que já existe. Então, a proposta deve ser entregue hoje à tarde, a gente espera que seja, e nós vamos apresentar para a categoria e a categoria vai se posicionar.
Arnô, tem a reunião de hoje, a audiência de hoje, e a proposta a ser analisada, é a mesma que foi encaminhada pelo governo na semana passada ou tem alguma alteração?
Eu espero que não seja a mesma, né, William? Porque a que já foi apresentada foi rejeitada, né, pela categoria, assim, inclusive com muita indignação por parte da categoria e a direção do SINC, que propôs o indicativo de greve. Na última assembleia, o governo mandou um documento, né, na hora da assembleia, inclusive, pedindo um prazo para apresentar uma outra proposta. Esse prazo seria até o dia 6, que a categoria acabou não aceitando e pedindo, aprovando para que o sindicato mandasse um documento solicitando que o governo apresente essa proposta hoje ao sindicato, né, já que nós tínhamos uma assembleia marcada para amanhã. Então, o governo, de fato, vai apresentar, está confirmada a audiência, pelo menos até agora, a audiência para amanhã, aliás, para hoje, às 5 horas da tarde, e amanhã a gente vai apresentar essa proposta oficialmente. Sei que até lá muita gente vai ficar curiosa, querendo saber e tal, né, da proposta, mas por uma questão de até de ética, a gente vai apresentar primeiro para a nossa categoria e depois, né, em assembleia, a categoria vai deliberar pela deflagração da greve ou não. Aqui em Mossoró faremos uma assembleia na quinta-feira, lá na Estação das Artes, também às 15 horas, e nessa assembleia a gente vai ratificar a posição da Assembleia Estadual. Então, é uma expectativa para que essa proposta seja boa e que possa pôr fim à greve.
Rômulo, eu vi a proposta, é uma proposta muito ruim, a proposta do governo, não tem rodeio. Uma proposta que dá 4% agora, mais 4% em janeiro e mais 4% em abril do ano que vem, quando já vai estar discutindo a atualização do PIS de 2021. Ou seja, se aprovasse uma proposta dessa, ia criar um precedente para ficar empurrar o PIS de 2021 para 2022 e assim por diante. E esse cria um problema, muito parecido com o que acontece na UERN, que não tem aumento salarial desde 2012, ou seja, 8 anos sem aumento, porque se criou-se isso. Dava-se o aumento parcelado e empurrava para frente dos outros anos. E é possível que acontecesse com vocês. Como é que você avalia essa proposta? Você concorda comigo se ela é muito ruim?
Bruno, eu confesso que eu fiquei perplexo, né? E a reação da direção do Sint foi assim, de perplexidade. Não é possível que o governo esteja apresentando essa proposta para um sindicato que tem a história que nós temos, para a nossa categoria, e acima de tudo, né, com o histórico que a governadora tem em relação ao PIS salarial, em relação ao Fundeb, em relação à pauta da educação. Então, nós ficamos assim. E é óbvio que a categoria, se nós ficamos, né, que já temos muita experiência na mesma negociação, a categoria ficou assim, em estado de choque. Eu tenho dito que o problema é que a proposta é tão ruim, né, a primeira apresentada pelo governo, que se melhorar, ainda continuará ruim. Né? Se melhorar muito, ainda vai continuar muito ruim. Eu não sei que lógica é essa que o governo, se o governo tem uma lógica, tem gordura, tem espaço para negociar, que lógica foi essa de jogar tão rebaixada essa proposta? Mas, enfim, a gente sempre aposta, o Sint é um sindicato que sempre foi muito combativo. Né? A gente vive assim numa disputa ideológica muito grande. Gente que nunca foi favorável à greve, hoje está defendendo greve. Gente que já foi muito favorável à greve, à luta, hoje está fazendo crítica ao sindicato. Não é fácil ser sindicalista, ser do Sint com a postura que nós costumamos ter. Mas o Sint sempre foi um sindicato combativo, mas nunca abriu mão da negociação. Então, enquanto tiver espaço para negociar, nós vamos continuar negociando, pressionando. Agora, se as portas se fecharem e não houver perspectiva de avanço, né, e eu repito, a proposta é tão ruim que mesmo avançando muito é difícil a categoria aceitar, mas enfim, existe um processo de negociação, porque normalmente se faz greve quando as portas se fecham. Né? Não é o caso, o governo está enviou um documento, sugerindo uma data para se reunir, antecipou a reunião, vai apresentar uma proposta. Enfim, eu acho que essas coisas serão levadas em consideração e a categoria vai se posicionar com toda a experiência que essa categoria tem, porque quase sempre, quando o sindicato chama, a categoria responde, e enfim. Mas tem uma perspectiva assim, de greve muito forte, porque a proposta, ao meu ver, é muito ruim.
Rômulo, um bom cala-boca que o Sint dá para aquele cidadão mais conservador, mais apegado a clichês, o tiozão do pavê, que diz que o Sint é um sindicato que está pelego com o governo Fátima.
Bruno, eu quero dizer, o que a gente tem levado de pancada desse pessoal que sempre foi contra a greve, sempre teve uma postura conservadora, eu diria que tem até ódio de sindicato, hoje está se posicionando a favor da greve, como até gente da esquerda, né, que sempre, nós estamos levando porrada de todo lado. Agora, assim, o Sint é um sindicato muito maduro, né, os dirigentes são muito, nós estamos nessa luta há muito tempo, a gente sabe exatamente o que a categoria quer, o que ela pensa, e às vezes o que tem nas assembleias nem sempre é o que a categoria, o coletivo, o conjunto da categoria pensa. Então, tem muita gente que não vai para as assembleias, pensa de um jeito, e a assembleia né, as pessoas que vão à Assembleia são sempre mais aguerridas, isso é fato. Né? Mas, enfim, realmente nós concordamos com tudo que foi feito até agora, no que diz respeito à posição da categoria e da própria direção do sindicato. Nós não tivemos nenhuma dúvida, levamos uma proposta de encaminhamento de indicativo de greve, o indicativo foi aprovado. Né? Na última Assembleia havia divergência, deveria dar o tempo até o dia 6 ou antecipar, mas, enfim, a maioria aprovou para antecipar. O governo compreendeu até agora todo esse processo, vai fazer uma proposta hoje. E, enfim, nós vamos fazer o que for necessário fazer, o simples. Quem achava, né? Porque, Bruno, o que eu escuto, assim, as pessoas dizer, ah, se fosse em outra época, a greve já tinha acontecido, já estava acontecendo. Nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, a greve mais cedo que nós iniciamos foi no dia 23 de março. A maior de todas nós iniciamos no dia 28 de maio. E uma segunda maior nós iniciamos em agosto. Então, as pessoas ficam criando coisas, né, achando que o sindicato não vai fazer o que tem que fazer. Agora, as conjunturas são diferentes. Né?
E tem outro dado histórico que você quer fácil de derrubar essa tese. Veja, vocês estão na iminência de fazer uma greve no governo de uma ex-presidente do SINT, ex-dirigente do SINT, governadora ligada à educação do partido que tem a galera do SINT. E durante o governo de Robson, que não tinha nada a ver com vocês ideologicamente, embora o PT tenha apoiado no início o governo de Robson, durante a eleição e no início, mas não teve greve dos professores. É, se teve, eu não lembro, deve ter sido muito rápida. Durante o governo de Robson.
Teve uma greve, sim, quando o professor Chagas, filiado ao PT, uma figura histórica, teve uma greve quando ele era secretário da Educação. Filiado ao PT e ele era secretário da Educação. Foi uma greve rápida, é verdade. Foram poucos dias, eu acho.
Quer dizer, quando tem uma greve... Quando teve uma greve dos professores, foi justamente quando o secretário da Educação era do PT.
Romulo, seu áudio está baixo. Pode falar, acho que não sei se tem alguma coisa obstruindo o seu áudio.
Alô?
Pronto, agora sim.
Ah, sim, vamos lá. Sim. Então, é isso. A greve que nós fizemos no governo Robson, nós fizemos em 2017 e fizemos em 2018 também. Mas em 2017, só para relembrar, o secretário de Educação era o professor Charles Fernandes. Foi uma greve muito rápida, até porque o governo negociou, teve facilidade para negociar. Mas, enfim, só para mostrar, né, o quanto nós não estamos preocupados com isso. Nós não seremos pautados, nem pelos aqueles que nunca defenderam greve, nem têm uma postura conservadora, sempre tiveram raiva de sindicato, nem seremos pautados também por aqueles que, eventualmente, são ligados ao governo e que fazem crítica a gente, porque, na cabeça de alguns, nós estamos querendo destruir o governo, que é do PT. Gente, nós somos sindicato, nós não somos
governo. Romulo, como é que está a situação interna no SINT com relação ao governo Fátima? Existe algum tipo de pressão política dentro do SINT, no âmbito do próprio sindicato, com relação a cobrar de Fátima ações para a área de educação, mesmo considerando toda a situação fiscal do Estado?
Olha, dentro do SINT, muito tranquilo, nós somos muito conscientes do nosso papel, cada um sabe do seu papel. Por parte do governo, não existe pressão nenhuma, porque, e nem poderia, e nós não nos submeteria a isso. Agora, por parte de algumas pessoas, né, que são filiadas aos partidos, ligados aos partidos de esquerda, nós temos algumas pressões, além dessas figuras da direita, como eu disse, que eu já falei aqui. Nós estamos muito tranquilos. Agora, o que a gente tem que ressaltar aqui é que a relação, do ponto de vista da negociação, é muito tranquila. Né? O governo não se fecha, o governo abre, o governo dialoga, né, nos recebe, não temos dificuldade. Então, às vezes, as pessoas também não entendem isso. Nós tivemos governos que não tinha menor, né, menor perfil de negociação, não recebia o sindicato. Quando você tem um governo que dialoga, é óbvio que todas as possibilidades devem ser encerradas para poder você decretar uma greve ou algo assim, ou uma atividade que, que sejam de maior tensionamento.
Alguma pergunta, Bruno, para encerrar?
Reforma da Previdência, como é que o Sint está analisando? Há alguma coisa que o Sint possa ceder na proposta do governo?
Olha, nós temos uma posição contrária à reforma da Previdência, né? É óbvio que nós queremos construir uma correlação de força que possa derrubar, mas é óbvio que isso não tem sido fácil, né? E quando você não tem essa correlação de força, você vai ter que fazer o quê? Negociar, né? Então, nós do Sint, nós temos alguns elementos que gostaríamos, em caso de não ter essa correlação de força para derrubar o projeto, a gente apresentar algumas propostas para reduzir esse dano, que é muito forte, né? Principalmente no que diz respeito aos aposentados e aposentadas.
Muito bem, Rômulo. A gente queria agradecer a sua participação no programa no Foro de Moscou, desta terça-feira, você explicando essa situação aí entre os professores e o governo, esclarecendo que a necessidade dos professores em busca de suas melhorias e também enaltecendo o fato que o governo está disposto a negociar, embora a gente percebe que em governos anteriores, até em alguns governos, até no âmbito municipal, o Bruno sempre fala muito disso, os governos eles não abrem tanto as portas assim para os sindicatos. Obrigado, Rômulo. E sempre que tiver novidades do sindicato, pode entrar em contato com a gente.
Pois é, eu quero aqui agradecer, mais uma vez parabenizar esse projeto, super interessante. Estou me sentindo aqui um cinegrafista, alguém que trabalha na comunicação. Mas dizer que nós vamos ter essas duas assembleias amanhã e depois, amanhã em Natal e depois em Mossoró. E se vocês quiserem que a gente passe os informes a partir do resultado dessas assembleias, estou à disposição de vocês. Um abraço grande.
Conto com você. Seja lá, um abraço. Até lá.
Valeu, um abraço. Tchau.
Obrigado. Tchau. E aí, Bruno, vamos continuar?
Vamos. Segue a rocha.
Vamos lá. Temos muitos assuntos e um dos assuntos, não poderia deixar de ser, ainda é sobre as chuvas do fim de semana, Bruno. Não poderia deixar de ser a maior chuva dos últimos 56 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Imparne. Diversos municípios do estado registraram chuvas acima de 100 milímetros. E de Mossoró chegou a 176 milímetros, Bruno. E causou todo aquele caos, todos aqueles transtornos que vimos, que foi filmado por centenas de vítimas, né? E a gente ainda não tem uma real dimensão do prejuízo causado por essa chuva. Não foi nada divulgado ainda em relação a isso, né, Bruno?
Não. O que teve foi aquilo que a gente viu nos vídeos. Alguns prejuízos materiais, com certeza aqueles carros que ficaram submersos deram grandes prejuízos aos cidadãos. Também tem a questão das casas, né? Muita gente deve ter perdido eletrodomésticos. Algumas pessoas até me procuraram para tratar de cestas básicas, alguém que esteja precisando. Eu não tenho informações, conversei com outro colega, a gente só tem um caso de uma pessoa que realmente precisou de cesta básica. Gerou questão de perdas alimentícias, mas sim de prejuízos. Agora, tem um detalhe.
E também, Bruno, e também com relação a desabrigados, né? Se já há situações de pessoas de risco.
Não há risco de desabrigados. Uhum. Inclusive, deixa eu trazer um detalhe. Dá uma atualizada aí no Mossoró hoje, porque ontem eu desconfiei, quando eu vi a notícia, de que o número estava muito alto. Porque a gente lembra do que aconteceu em 2004. Eu era estagiário lá no Mossoróense, você já era editor-chefe do Jornal de Fato, editor-chefe não, diretor de redação do Jornal de Fato, e eu era estagiário no Mossoróense. Estou entregando a idade de William, viu?
Me chamar de velho, rapaz. 10
anos de diferença da idade faz, viu?
Me chamar de velho, né?
Meio que 10 anos de diferença. Eu tenho essa carinha de menino, né? Porque é meu pai e minha mãe, que são dois coroas conservados. Com relação à chuva, se você dá uma atualizadazinha, eu até tentei falar com o Zé Espínola, Mas ele não me respondeu, ele dá aula à tarde, foi à tarde que eu tentei conversar com ele, no início da tarde, acabei não tendo retorno. Mas da Espínola conversou com o Mossoró hoje. E aí ele explicou que não houve essa chuva tão alta quanto a Iparne. Ele disse que a média, que Mossoró, a chuva, os três pontos que a UFES instala em Mossoró, de medidor pluviométrico, apontaram que a chuva foi, que teve uma média de 100 milímetros, ou seja, não foi 176. E olhe, a diferença de 76 milímetros é enorme em relação à contagem de chuvas, então é muita coisa. Então, não foi a maior chuva dos últimos 56 anos. E outra coisa, William, a gente, aí eu vou voltar ao começo do comentário, a gente já estava atuando na imprensa, eu como estagiário, você como diretor de redação, e a gente lembra o que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2004. Não foi uma chuva intensa durante 2 horas, foi intensa durante o dia inteiro. Choveu o dia inteiro. Então, aquilo ali foi uma loucura. Muita gente ficou desabrigada. Eu lembro que na época a Peita era Rosalba, era ano eleitoral como hoje, e ela precisou alugar casas para botar as pessoas que estavam desabrigadas lá. Então, foi um longo trabalho. Eu estava até pesquisando aqui as matérias lá no Mossoroense. Então, não dá para dizer que foi 150 milímetros, porque teve essa chuva de 2004. Eu vou tentar conversar com o Espinola depois que a gente terminar aqui de gravar, para ver se ele me passa essa chuva do dia 12 de janeiro, eu lembro bem direitinho, 12 de janeiro de 2004, foi uma chuva monstruosa, muita gente ficou desabrigada, foi um mês inteiro, assim, um absurdo de chuva. Eu lembro que Espinola deu uma coletiva lá no Palácio da Resistência, junto com o pessoal da Defesa Civil, e ele explicava lá, na coletiva, que choveu durante o mês de janeiro, o previsto para chover o ano todo em Mossoró. Então foi um negócio de louco. Quem viveu lembra bem, acho que talvez só a enchente de 85 tenha sido maior.
Ô Bruno, e aproveitando aí essa questão, Rosalba, segundo aqui o Portal do Oeste, do Magnus Alves, diz que Rosalba prioriza a arena para quadrilhas que prometeu construir com recursos federais. Em pleno ano de eleição municipal, a prefeita de Mossoró, Rosalba Cialini, assinou nesta segunda-feira o tão sonhado contrato de empréstimo de quase 150 milhões com a Caixa Econômica Federal, o sonho de qualquer chefe executivo candidato à reeleição. Rosalba já até anunciou a sua prioridade para começar a gastar o volumoso recurso, a construção da Arena Cultural na Avenida Rio Branco, que substituirá a arena montada para a disputa das quadrilhas juninas durante o Mossoró Cidade Junina. 150 milhões chegaram aí, assinando esse convênio, e ela vai priorizar na construção de uma arena de festas juninas. O dinheiro não é destinado exatamente a isso? Ou ela pode aplicar em situações também diversas? Como foi feito esse convênio? De que maneira ela pode lidar com esse volume de recursos? É muito dinheiro, né?
É muito dinheiro, mas ela não vai receber tudo de uma vez. Ela vai receber agora 20% para as primeiras obras. E é um processo que, na medida em que ela vai entregando as obras, ela vai recebendo o restante. Não é um negócio que ela vai pegar tudo de uma vez para torrar até o período eleitoral. Até porque ela vai ter aí até maio, junho, para novos recebimentos. Tem um detalhe, é que ela manteve escondidas 7 chaves a lista das obras. Mas como eu dei uma provocada no texto que eu escrevi, foi nessa linha aí com a de Magnus, de falar, né? Eu botei lá que o foco é o circo. O foco dela é o circo. Até teve um texto muito bonito, muito bem escrito. Gostei até do texto, mas depois refletindo, eu toquei de um detalhe. Eles não entenderam o que eu escrevi. Então, a gente está numa situação em que há outras prioridades. É importante a arena? Que tal uma parceria público-privada? Veja, a gente está com uma série de problemas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai concluir obras inacabadas, ou seja, ela não teve planejamento para ter os recursos para terminar as obras inacabadas, então precisou recorrer a um empréstimo. E dentro das obras, e aí é o segredo de não revelar tudo, mas eu estou com a lista agora, finalmente, vamos desvendar esse mistério. Não sei para quem tanta... Aliás, eu sei porque tanta frescura de não revelar logo as 44 obras. Os comissionados engoliram o code, repassaram nos grupos para dizer que eu estava mentindo. Só que você procurar lá, você não acha no site da prefeitura nenhum release com as 44 obras listadas. Mas eles mandaram um PDF, achei bom. Beleza, vocês morderam a isca que eu joguei. No meio delas está o quê? Construção da Câmara Municipal. E ainda assim, não há o valor das obras discriminado, das obras, das contrapartidas, mas está lá, a prefeitura fez um empréstimo para custear a construção da sede própria da Câmara Municipal, que é uma ideia que eu defendo. Agora, a Câmara pagando, não a prefeitura. Então, sei que Isabel, já, se ela assistir isso aqui, alguém avisar ela, já ela vai no zap me esculachar, né? Porque ela não aceita um milímetro, isso nem foi uma crítica, mas ela vai achar ruim. Qualquer coisinha que disser, ela fica igual o Siri dentro do... Fica ouriçada. Então, a presidente da Câmara, Isabel, está tentando realizar um sonho antigo. Eu concordo, é um absurdo. A Câmara paga quase R$30 mil por mês de aluguel. Um prédio cai nos pedaços, um prédio velho. Ela poderia construir. E tem uma ironia, viu? Sabe onde é que a nova Câmara vai ser construída, William? Diga aí. Frente à Polícia Federal. Piada pronta, né?
Ô, Bruno, não sei se você viu também esse material aqui que saiu na no Saiba Mais sobre governo melhora em apenas um ano capacidade de pagamento do RN em 15%. O material da jornalista Cléo Lima, especial para a agência Saiba Mais, diz o seguinte, que o governo do RN conseguiu redução de aproximadamente 15 pontos percentuais na dívida consolidada líquida, de acordo com o titular da parte do Planejamento e Finanças do Estado, Aldemir Freire. Na prática, significa uma melhora na capacidade de pagamento do Estado, que futuramente pode levar a obter empréstimos de longo prazo. O secretário apresentou os índices durante a palestra na aula magna do curso de Economia da UFRN, realizada na noite desta segunda-feira. Bruno, isso é uma boa notícia, né? A capacidade, assim, pelo menos o governo não está mais nessa situação de solvência que muita gente imaginava, né?
Pois é, são dados, são avanços. Tem muita economia de ponta de lança aí que ajudou a melhorar, foi de pouquinho em pouquinho. Mas o governo ainda está muito longe de melhorar, de ter um equilíbrio fiscal, ainda tem muita coisa para ser feita. Vem esse remédio muito amargo que a gente vai ter que tomar em relação à reforma da Previdência, que eu repito, não existe reforma da Previdência boa, a reforma da Previdência sempre vai ser ruim, sempre vai tirar direito, sempre vai ser cruel, sempre vai ser dolorosa. Tem muita coisa para debater, o governo se comunica muito mal em relação à reforma da Previdência. O governo tinha tudo para ganhar o debate e não ganha. Vai passar porque, enfim, muita gente vai apoiar, mesmo da oposição. Vão sangrar a Fátima, a oposição vai sangrar a Fátima, mas vai votar favorável, boa parte dela. Vai ter muita gente oportunista, vai ter muita contradição, mas o remédio amargo vai ter que ser tomado, até para poder receber o aporte, que vai ser importante para colocar os salários em dias. Então, o servidor que vem sendo sacrificado vai ser mais ainda sacrificado para poder ter o salário em dia. É cruel, é doloroso, mas não tem outra saída, porque o governo não tem condições de contratar mais gente para poder tapar o déficit da Previdência. Repare, o governo precisa contratar mais gente para descontar e poder tapar o rombo da Previdência. Só que o governo não pode, até porque o governo não tem, está estourado em relação à lei de responsabilidade fiscal.
Bruno, vamos falar um pouco também de eleições, já que a gente pegou um pouco do gancho dessa questão de Rosalba, principalmente nessa questão desse volume de dinheiro que vem em ano eleitoral, isso faz uma certa diferença. Né? E também, considerando também que esse período de enchentes, apesar das pessoas estarem revoltadas, tende a cair no esquecimento no período de eleição, né? A gente sabe que...
Agora que eu percebi que a gola da minha camisa estava troncha.
Ah, tá. Agora sim, tranquilo. Aí me diz uma coisa, Bruno, como é que a direita está se articulando? Já circulou fotos por aí de Alisson lá, de Cláudia Regina, e Cláudia Regina teria anunciado apoio a Alisson, né? Como é que você vê isso aí? Há especulação em torno disso? Já uma organização, assim, digamos, de uma direita, Alisson com Cláudia Regina do DEM e Rosalba por outro lado, e, digamos, Isolda por outro. Como é que está a situação também de Jorge do Rosário, Alisson e Jorge do Rosário? Como é que você está vendo aí esse emaranhado de coisas?
Olha, o apoio de Cláudia Regina é um dos apoios mais importantes que tem na oposição. Ela não só, não digo nem só pela capacidade eleitoral dela, pela influência eleitoral, mas pela inteligência, pela articulação que ela tem, o conhecimento que ela tem dos detalhes, dos meandros de Mossoró. Então, quem tiver com ela vai ter essa vantagem, vai ganhar uma pessoa com conhecimento gigante sobre os detalhes dos meandros da política de Mossoró. Claro, Cláudia Regina, quem tiver o apoio de Cláudia Regina, não vai ter um apoio 100%, porque está terminando a punição dela. Então, ela volta eleitoralmente a partir de 2022. Então, Cláudia Regina está guardando muita coisa para ela. Ela quer se manter influente, quer se manter ativa politicamente, por isso que ela elegeu Petras, conseguiu eleger Petras vereador, senão um bom parlamentar. E ela vai guardando seus trunfos para a hora certa. Por exemplo, Cláudia Regina tem muita coisa para falar, tem muita coisa para abrir o coração sobre o que aprontaram com ela durante as cassações. Não que ela não mereceu, mas veja, Rosalba se livrou de tudo. Rosalba é causadora de boa parte das cassações de Cláudia Regina e se livrou de tudo. E Cláudia se torou, né? Não precisa nem explicar. Então, Cláudia tem muita coisa a contar sobre isso, mas ela vai contar, ela vai abrir o coração quando for o momento certo. E o momento certo é quando ela for candidata.
Você
Ela vai
chegou
abrir o
a ver,
coração.
Ô Bruno, você chegou a ver essa foto aqui, né?
Cheguei sim. Ora, foi um evento social, todos eles estavam lá, se encontraram. Eu tenho alguns detalhes que eu vou botar no blog ainda hoje. Alisson jogou uma cantada para cima de Ozaniel, que eu acho que pega mal com o Jorge do Rosário, já que Ozaniel é do partido de Jorge, é o principal nome, é o nome do grupo de Jorge do Rosário na Câmara Municipal. E Alisson jogou uma cantada para trazer Jorge para o partido. Foi um evento social. Qualquer foto que for tirada nessa época do ano vai dar margem para interpretação. Se você perguntar, Bruno, seu palpite, Cláudia Regina apoia quem? Eu acho que ela apoia a Alisson. Ela vai apoiar a Rosalba. São desafetas hoje. Eu acho que ela tem uma afinidade pessoal, principalmente Petras tem com Isolda, mas o fator DEM não orna para ter essa aproximação, não creio, que o DEM fique com Isolda, porque Zé Agrippino não ia deixar.
Isso.
Então, quase que não apoia Tião em 2016. Cláudia Regina conseguiu apoiar Tião aos 45 do segundo tempo, porque Zé Agrippino preferia que ela apoiasse Rosalba, mas não tem clima. Então, a tendência aí é que Cláudia Regina se articule com Alisson pela direita, que vamos ter, eu repito, não vai ter três candidaturas de oposição, e eu acho que Jorge já viu que não vai dar para ele. Se eu fosse Jorge, eu seria candidato a vereador ou a vice de alguém, agregando uma chapa. Jorge é um cara que cabe em qualquer chapa, inclusive na de Rosalba, pelo seu perfil mais moderado, ele nunca foi uma posição muito dura, mas ele cabe em qualquer lugar, ele é um cara flexível ideologicamente, então ele não tem muita dificuldade, ele não criou arestas com ninguém, ele é o vice de todos, que gostaria de ser o Tertius, né? O cara que une a todos os lados. Mas eu creio que Cláudia deva ficar com o Alisson, ele vai ganhar um reforço e tanto, principalmente em termos de consultoria, já que Cláudia tem um conhecimento profundo da política de Mossoró. Conversar com Cláudia 10 minutos é uma aula de política.
Verdade. E também tem a questão do bolsonarismo, né? Lembra-se daquela história do
Então,
PSL, né?
detalhe: embora Cláudia seja da direita, ela é uma pessoa de visão de mundo progressista. O próprio Petras também é um sujeito que tem uma visão de mundo mais progressista. Eles estão no DEM muito mais por causa da relação de Cláudia de anos com o Zé Agrippino. Eu acho que o Bolsonaro, Cláudia, não gosta, não vai ver, não vê com muitos bons olhos o bolsonarismo, não. É um palpite.
É, mas aí, lembre-se da questão do Solidariedade Kelps e o PSL buscando esse apoio que pode respingar, né? Pode exaltar em Mossoró também, né?
É, eles vão estar apoiando o mesmo candidato, não estão se apoiando entre si. Vou dar um exemplo. Em 2008, o PT indicou o vice de Larissa Rosado, foi Tércio Pereira. E na coligação do PSB, estava o PSDB. Eles não eram aliados entre si, eles estavam no mesmo, palanque, mas não eram aliados. Então, é muito difícil essa questão da formação de alianças. Eu não creio que seja um empecilho, não, mas não encontro afinidade de Cláudia Regina com o bolsonarismo, não.
Então fica tudo meio nebuloso ainda, esse apoio de Cláudia Regina, esse suposto apoio.
É só uma foto.
É só para tirar foto, né? E para onde você acha assim, que
é
efetivamente.
Só uma foto, por enquanto.
Para onde você acha que efetivamente Cláudia vai e Jorge do Rosário vai?
Jorge pode fechar com o PT também. Jorge pode fechar qualquer um. A questão aí de Alisson, essa foto é simbólica, claro, abre margem para especulações, mas em relação a essa foto aí, a informação concreta que eu tenho é que ele cantou, entre aspas, Ozaniel para vir para o grupo dele. Ele está se movimentando nos bastidores, tá abrindo solidariedade, inclusive para receber vereador, segundo fui informado poucos minutos antes de iniciar a gravação do programa. Então, ele está trabalhando, tentando atrair. O Isolda também está se movimentando, todo mundo está se mexendo nos bastidores. Mas Alisson deu um avanço aí, deu uma. O que ele tem a oferecer para atrair apoio é o Solidariedade, que tem uma boa nominata.
Então, o que se percebe
todo mundo.
Evidentemente também que Isolda vem buscando esses apoios também, não diria de Cláudio, do DEM especificamente, mas em relação a Jorge do Rosário. É uma possibilidade real, né?
Sim.
Uhum.
Sim. Eu creio que.
E no caso, os apoios de Rosalba, para Rosalba em si. O Jorge não
olha,
apoiaria Rosalba.
Rosalba tá assim. Jorge?
Sim. Não.
Não, eu acho que ele pode apoiar Rosalba sim, ele cabe em qualquer palanque. Jorge, ele é o melé solto aí da campanha, da pré-campanha. Ele cabe em qualquer palanque. Eu vi isso nos sonhos de Rosalba, aliás, de todo mundo. E ele adoraria ser o candidato de todo mundo. E teria capacidade para isso, mas ele é na verdade, ele quer ser o candidato de todo mundo, adoraria ser, mas todo mundo quer ele como vice. Esse é o fato.
Tá certo, Bruno.
Sobre Rosalba. Sobre Jorge se entender com Rosalba, há um empecilho, que é Tião.
Sim,
Porque
exatamente.
Tião, ele. Jorge e Tião não tomam decisões sem comum acordo entre eles. E Tião, ele tem muita raiva de Rosalba. Ele também não gosta do PT, não. Mas só que também é um empecilho para Jorge fechar com Isolda. Mas só que tem um detalhe. É que o próprio Tião me disse, o próprio Tião admitiu, é que o que Jorge decidir, ele vai acatar, porque ele é ciente de que a decisão que ele tomou em 2014, de ser vice de Robson, prejudicou uma eleição tida como certa de Jorge para a Câmara, para a Assembleia Legislativa. Então, há esse acordo aí entre os dois.
E o Daniel está um pouco calado nesse processo todo, né, Bruno?
Tá, ele está cuidando das empresas dele, ele está ausente do processo, ele entregou. Esse ano é tudo decisão de Jorge. Ele vai acompanhar o que Jorge decidir.
Não, não estou falando de Tião, estou falando de Daniel
Quando
Sampaio.
fizer.
Não, eu me refiro a Daniel Sampaio, no caso.
Sim, Daniel. Daniel está se movimentando. Eu não creio que Daniel tenha um potencial eleitoral capaz de grande, não. É o bolsonarismo aqui em Mossoró. E não chega. Isso eu estou dizendo isso com base no desempenho de Daniel nas pesquisas. Daniel nunca ultrapassou a casa dos 5%. Então, não creio que ele vá muito longe nessas eleições. Acho que ele vai acabar sendo candidato a vereador. ele é o principal liderança do bolsonarismo local, está meio chamuscado, inclusive com Girão. Girão não gostou dele continuar no PSL, ele não está participando da construção do Aliança pelo Brasil. E outra coisa, quem está participando da construção do Aliança pelo Brasil, desista de 2020, sim, porque não vai poder ser candidato.
Verdade.
Bruno, não vai... e dá para ficar no PSL e continuar bolsonarista, viu, William? É, dá para continuar sendo bolsonarista, muito claro, continuam sendo bolsonarista.
É, a questão é que agora esse, digamos, esse contingente bolsonarista está dividido, né? E principalmente agora com relação ao PSL, Bivar e Bolsonaro nessa briga toda, então os bolsonaristas estão assim meio que numa crise existencial. Se vai para o Aliança não vai sair com o candidato. Se fica no PSL, que Bolsonaro saiu, então a situação está um pouco complicada para os bolsonaristas. Bruno, vamos encerrar vamos encerrar com esse tema aqui que saiu na coluna do Saulo. Servidores do IPERN entram em greve. Funcionários de institutos previdenciários e servidores do Rio Grande do Norte iniciaram greve hoje, por tempo indeterminado. Cobra o compromisso por parte do governo de ampliar o auxílio alimentação. A promessa era de implantação a partir de fevereiro passado. Também pede a realização de concurso público. Atualmente são apenas 75 servidores em todo o Instituto. É uma novidade também, é mais um sindicato aí atuando, né? No caso da educação, nada ainda está definido, vai ser definido hoje à tarde, amanhã provavelmente uma assembleia pode definir ou não pela greve. No caso do IPERN, já houve uma paralisação buscando, exigindo principalmente concursos públicos. Mas entra naquela questão que você falou, Bruno. A questão, principalmente, assim, contratar mais pessoal, o Estado não está conseguindo pagar os que estão ainda, está tentando ver como é que faz para atualizar os salários, 10% do pessoal. É uma situação um pouco complicada para o governo encarar agora, né?
Pois é. O governo vai ter suas dificuldades, mas faz parte do processo, faz parte da discussão. Enfrentar greves acontece. Todo governo enfrenta greves. Muita gente achou que porque era governo do PT, os sindicatos iam aliviar. E eu venho dizendo, não vão. Com um mês de governo, o Sindicato de Saúde aprovou uma greve. Um mês de governo. Então, não tem esse negócio que sindicataliza, não. Claro que vai ter gente como Janieri Souto, que vai pegar mais pesado, que vai se capitalizar em cima. Mas Janieri não consegue. Eu até digo, vou fazer um desafio aqui. Ela não consegue liderar uma greve. Duvido ela liderar uma greve. Ela vai pegando carona na zoada. O sindicato dela é desse tamanho.
É verdade. Bruno, então vamos encerrar por hoje?
Vamos encerrar.
Então, queridos que acompanharam até o final do programa Foro de Moscou, desta terça-feira, a gente agradece, a gente pede que vocês compartilhem também esse programa. A gente está também muito satisfeito com a repercussão do programa. A gente está recebendo as estatísticas, mostra também o empenho de vocês na divulgação do nosso programa, programa que defende o jornalismo pela democracia. Continue curtindo, se inscrevendo, concorrendo a livros. Temos 5 livros, né, Bruno? Que serão sorteados com os nossos inscritos. Então, continue seguindo a gente também no Instagram, @agenciamoscou.
Valeu, obrigado. Dedinho para cima, dedinho para baixo. Ativa o sininho.
E se inscreve. Até amanhã, gente.
Até amanhã.